Agora você fica com o programa Camisa 10. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui e amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas da manhã. Uma ótima tarde a todos.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala galera, dia 26 de outubro de 2021, tá começando o Camisa 10 desta terça-feira. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Amanhã estaremos juntos na Jovem Pan News, no seu canal por assinatura, na sua parabólica número 7. Rapaziada, número 7, simbólico número 7, número do seu tuta. É, rapaz, tá começando o Camisa 10, vamos com tudo, rapaziada. Fala, Chacon, beleza?
Belezinha, Falso Favara, vamos com tudo, que a Jovem Pan está com tudo, tá 100% no gás total. E amanhã, então, Jovem Pan News, dia 27, amanhã, quarta-feira, o Camisa 10 estará lá. Nós traremos todas as informações também na sua TV, por assinatura e na parabólica. Falso Favara já deu a letra. Muita coisa pra gente falar, que essa semana tem futebol. Amanhã tem jogos de Copa do Brasil. Final de semana, mais uma rodada do Brasileirão que pega fogo. E equipes aí que nunca estiveram podendo estar pela primeira vez em Copa Libertadores da América. É Bragantino, é Fortaleza, até o Atlético Goianiense hoje tá no Virtual G9, viu, meu caro?
Esse é o lado bom, né, Chacon? Esse é o lado bom, porque também equipes que nunca tiveram em segunda divisão, como o Santos, podem chegar a uma Série B de Campeonato Brasileiro, que é terrível. Um Grêmio que perdeu ontem, o Palmeiras que ganhou no sufoco, tá 10 pontos de diferença do time do Atlético Mineiro, mas o Atlético tem um jogo a menos. O Flamengo tem 3 jogos a menos, né? Então, tem muito campeonato pela frente. Tomara que o Santos desperte, tomara que o Grêmio desperte, algo que não tá muito fácil, não, pra acontecer na vida desses dois. Meio dia e 5, vamos começar falando do Furacão, é isso?
Vamos lá, vamos começar falando do Atlético Paranaense, que amanhã enfrenta a equipe do Flamengo e busca uma vaga na final da Copa do Brasil, buscando o bicampeonato. Já foi campeão o Atlético Paranaense. E as informações do Furacão com o Vitor Boni.
Depois da derrota para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, o Furacão visita o Flamengo no Maracanã para definir quem fica com a vaga na decisão do torneio. Na partida de ida da semifinal, as equipes ficaram no empate em 2-2, com um gol de pênalti do rubro-negro carioca marcado nos acréscimos do segundo tempo. Como não há o critério do gol qualificado para desempate, quem vencer o segundo jogo se garante na final. Um novo empate leva a disputa de pênaltis. Para o duelo no Rio de Janeiro, o técnico Alberto Valentim poderá contar com o retorno do volante Christian, suspenso na partida de ida. O volante Richard é outro que voltaria de suspensão, mas deve ficar de fora por questões disciplinares. Quem segue como desfalque é o atacante Bissoli, que já disputou esta edição da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e não pode atuar no torneio por outra equipe. Desse modo, Renato Kaiser deve retornar à posição para enfrentar o Flamengo. Após o duelo contra o Fortaleza, o comandante do Furacão falou sobre o que vem observando do Flamengo antes do jogo decisivo.
O que a gente tem acompanhado, o Flamengo perdeu alguns jogadores importantes nos últimos dias, né? E isso faz falta, mesmo tendo um elenco muito forte, a gente sabe que faz falta. O que agora nós temos que pensar, Reni, e é uma coisa que nós temos que fazer e levar muito para a prática, uma coisa que eu chamo de que tem que ser de verdade, independente do momento do Flamengo, independente de quem vai jogar, nós temos que ir com o espírito de um time guerreiro, um time que vai trabalhar muito a parte tática do Flamengo, seja defensiva, seja ofensiva. Nós nos preparamos para uma grande partida nossa, independente de como vem o Flamengo agora, se caiu um pouco o rendimento, se alguns jogadores vão voltar ou não. Mas nós temos que estar muito, muito prontos para fazermos uma partida com espírito de alma, de entrega, de competitividade acima da média. Repetirmos e dar um pouco mais ainda do que foi feito na Arena, para sairmos com a classificação.
É isso, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam amanhã no Maracanã às 9h30 da noite. E todas as emoções da semifinal da Copa do Brasil você acompanha aqui na Jovem Pan.
Tá falado, e no dia 30 tem Atlético Paranaense e Santos com transmissão aqui da Jovem Pan com imagem pra você.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada e a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Santos luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo e com imagens Atlético Paranaense e Santos neste sábado a partir das 17 horas. E você assiste a tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático. No canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Muito bem, então você torne-se membro do canal de esportes da Jovem Pan, R$ 24,99, vai acompanhar todos os jogos do Atlético Paranaense até o final do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que é o Campeonato Brasileiro, tem jogo do Flamengo ainda, enfim, tem muito jogo bom, Santos, tem Palmeiras ainda, tem muito jogo bom do Atlético Paranaense em sua arena.
Jogo decisivo pro Santos esse aí,
jogo decisivo.
Se não vencer, meu amigo...
Amanhã é um jogo importantíssimo pro Santos. Santos e Fluminense, né? Pelo
Se
Campeonato
não ganhar
Brasileiro.
Uma dessas duas aí, vai complicar.
Vai. E aí o Carille entregando o seu cargo, colocando à disposição, e enfim, muita coisa acontecendo. Ô, Chacon, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor do Morumbi? Torcedor pensa que vai embalar depois de uma vitória no Clássico, vai lá e... Aliás, o São Paulo é freguês do Bragantino. É, do atual Bragantino, Red Bull Bragantino, é freguesaço, ganhou um jogo, se eu não tiver enganado.
Foi, um jogo
então
só.
Então é brabo pro São Paulo, hein?
Nesse ano ganhou um jogo só, né, que foi no Campeonato Paulista, né, 1-0 com gol contra do Léo Ortiz.
Teve aquele jogo trágico da situação do Tietê.
Foi, aquele 4-2 no Nabi Abichedi, né, no Campeonato Brasileiro na ida, né, no jogo no Morumbi, 2-1 pra equipe do Bragantino no Morumbi, e agora 1-0, gol marcado pelo Luan Cândido, né? Uma partida que não foi boa para a equipe do São Paulo. São Paulo, no primeiro tempo, desperdiçou uma oportunidade clara com o Pablo, e a torcida pega no pé do Pablo, ainda mais com essa oportunidade perdida, como foi.
Ele atrapalhou o Luciano.
Foi, a jogada era do Luciano.
Os caras, tava na perna Pablo, boa do Pablo também do não se ajuda, né?
Não, aí é complicado. Eu sou contra, por exemplo, chegar... fazer como eles fazem, pô, um jogador lixo, acho que você pega um pouco forte demais, né, que é a profissão do cara, é a mesma coisa se chegasse assim, pô, você, não, um lixo, você, Chacon, você, reporta um lixo, não é legal.
Não, Chacon, mas eu também, acho assim, pô. Eu acho assim, tem um profissional que cabe em tal lugar, e pronto.
O que eu acho do Pablo, não cabe mais isso. No São Paulo.
Não, e talvez nem caberia, mas naquele momento, não, mas naquele momento, mas é a mania da gente comprar. É o que a gente viu naquele instante,
sim,
entendeu?
Sim.
Esse que é o problema.
Sim.
É igual um monte de jogador que vai pra Europa e faz o bate e volta.
Concordo, concordo. E talvez não estivesse pronto pra vestir
a
camisa do
São Paulo.
E não
que ele seja uma porcaria. Ele é bom pra determinado clube.
O que falta é novos ares pro Pablo, pra Vitor Bueno, pra alguns jogadores. O Rojas não pode ficar mais no São Paulo, então alguns... pontos. Eu acho que pega pesado demais em algum ponto, mas também o Pablo deixa o torcedor de cabelo em pé muitas vezes, e nessa partida contra a equipe do Bragantino foi mais uma dessas partidas complicadas. São Paulo voltou a treinar nesta terça-feira, visando o duelo contra a equipe do Internacional no final de semana no estádio do Morumbi, um jogo complicado para o São Paulo, 6h15 da tarde, e o São Paulo tem um início aí, depois da partida contra o Corinthians, já era o início dessa sequência complicada. Então, olha só essa sequência. Foi Corinthians, vitória. Aí perdeu pro Bragantino. Agora vem Internacional, Bahia, Fortaleza e Flamengo. Não é fácil, sendo que Bahia e Fortaleza são jogos fora de casa. Um Bahia em crescente e um Fortaleza que dispensa comentários. Fora o Flamengo, que mesmo no Morumbi, Flamengo é sempre complicado. E, claro, essa primeira partida dessa próxima sequência, o Internacional, que vem de empate contra a equipe do Corinthians. Então, uma partida complicada, e o técnico Rogério Ceni espera ter de volta Calleri e Rigoni, que ainda estão se recuperando e ainda nessa semana serão avaliados se tem ou não condição para jogo. A tendência é que se recuperem, estejam como titulares e faça um ataque com um trio entre Caleri, Rigoni e Luciano. Né? Então os três devem jogar juntos. O Rogério Ceni até foi questionado sobre isso e disse que há sim a possibilidade desses três jogadores jogarem juntos, recuando um pouquinho talvez o Luciano. O Rogério já disse que gosta ele mais como um segundo avançado, então o Rigoni pode cair pelo lado com o Luciano e Caleri no ataque. Enfim, são algumas opções que o técnico Rogério Ceni tenta encontrar para a equipe do São Paulo, que joga então neste domingo contra a equipe do Internacional e, claro, cobertura total da Jovem Pan.
Rapaziada, lembrando que amanhã tem a estreia da Jovem Pan News, hein? Desde as 6 horas da manhã, com o Jornal da Manhã, toda a programação da Jovem Pan, só que agora pra você na sua TV por assinatura e na parabólica número 7. Então, não perca, hein? A estreia da Jovem Pan News vai ser muito legal. Lembrando que os programas de esporte que estarão na grade de programação serão o Camisa 10, o Mundo da Bola e o Canelada, né? O Canelada que é o pós-jogo de domingo. Mundo da Bola também indo ao ar no domingo. O nosso Giovanni Chacon vai apresentar ao lado do José Manuel de Barros, o Bruno Prado, enfim, toda a seleção de esportes, e estaremos juntos nessa no Camisa 10 ao longo da semana, de segunda a sábado, hein, gente? Mais uma novidade pra você, de segunda a sábado na sua TV por assinatura. Vai ser show de bola, eu não tenho a menor dúvida disso. Quem é que vem aí, Chacon?
Vamos falar do Santos, né? A gente já colocou a chamada aí de Atlético Paranaense Santos. Santos tem uma missão dura antes. Jogo contra o Fluminense. O Diogo Mesquita vem com as informações do Peixe.
E o Santos deu sorte no fechamento da rodada. Nos dois jogos de segunda-feira, dois adversários diretos na luta pela sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que tem 26 pontos e está na 19ª posição, e o Sport, que tem um a mais e ocupa a 18ª. O Grêmio foi derrotado pelo Atlético Goianiense 2-0, enquanto o Sport perdeu de virada para o Palmeiras por 2-1. Com esses resultados, o Peixe, que tem 29 pontos e também está hoje na zona de rebaixamento, acabou não descendo ainda mais na tabela. Clube e torcida começam a pegar a caneta. Desde que o brasileiro é disputado em pontos corridos e com 20 times, a menor pontuação de uma equipe que se salvou foi em 2019, quando o Ceará sobreviveu com 39 pontos. Já a maior foi em 2009, quando o Fluminense deu aquela arrancada impressionante no segundo turno do brasileiro e precisou alcançar a marca dos 46 pontos para se manter na Série A do Brasileirão. A média de pontuação necessária para a sobrevivência é de 43 pontos. O Santos tem 29 e precisa de mais 14 dos 33 que vai disputar. Para alcançar esse número, o Peixe precisa de um aproveitamento de 42% nas partidas finais do brasileiro. Por enquanto, o aproveitamento do clube é de apenas 35%, constância essa que, se for mantida, irá levar o Peixe à Série B em 2022. Amanhã, quarta-feira, o desafio será diante do Fluminense na Vila Belmiro. Partida atrasada, válida pela 23ª rodada da competição. Os cariocas vêm embalados após boa vitória diante do Flamengo. Fábio Carilli terá desfalque importantíssimo. O volante Camacho sentiu dores no último jogo e dificilmente vai a campo nesse jogão contra o Fluminense na Vila Belmiro.
O Chacon tá me passando a informação aqui que o Edu Dracena vai ao time do Santos.
Saindo do Palmeiras.
Ele tem uma identidade com o time do Santos talvez muito maior do que com o Palmeiras. Ele ganhou títulos do Palmeiras, mas no Santos também ele ganhou títulos importantes e acho que ficou por mais tempo no time do Santos. Boa sorte ao Edu, boa sorte ao Santos. A parada é dificílima, né? Santos e Fluminense, o jogo que a Jovem Pan vai transmitir amanhã no seu canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. Vamos pro intervalinho no AM620 em toda a rede Jovem Pan News e seguimos no YouTube Jovem Pan Esporte. Estamos de volta no AM620 em toda a rede Jovem Pan News. O Galo Mineiro tá igual foguete, não dá ré. Tá igual o nosso Márcio Reis, não dá ré. Igual foguete. Boa, Márcio Reis, falando do Galo Mineiro. Fala, Márcio.
O Atlético Mineiro se prepara para encarar o Fortaleza amanhã no jogo de volta da Copa do Brasil. E a situação do Galo é bem confortável. Após golear o Tricolor de Aço por 4-0, a equipe pode perder por 3 gols de diferença que avança de forma direta à grande final. E essa vaga pode ser um decisivo valor para o Galo de 56 milhões de reais. Custo esse que ajudaria a quitar, ajudar a pagar essa folha salarial intergaláctica recheada de estrelas. E além de estarem praticamente com os dois pés na final, o Brasileirão, a chance de título é de 94%. Mas, como os jogadores estão encarando essa situação de estarem sentindo o sabor da conquista e não deixarem com que os títulos se vão, o volante Jair falou sobre isso.
Eu confesso que eu só vou ficar tranquilo depois que o campeonato terminar. É difícil a gente ficar tranquilo, mesmo sabendo que a gente tem uns pontos aí na frente. A gente tem que encarar cada jogo com uma decisão, encarar da mesma seriedade, respeitando sempre os adversários. Eu acho que é isso, a gente está fazendo um grande trabalho aqui esse ano, então a gente não pode desligar. E que a gente tem totais condições de chegar na frente ali e colher frutos.
A equipe de Cuca não terá o lateral direito Mariano. Além dele, quem não deve viajar é o volante Alan, que forçou o terceiro cartão amarelo, visando zerar a contagem para a possível grande final. Zaratio tentou o mesmo, mas deve reforçar a delegação, estando pendurado. Mariano está em reta final de tratamento de lesão na coxa. Tchê pode ser o candidato a ficar com a vaga de Alan. Já Alan Franco, que pode atuar na função, não vem sendo relacionado, pela limitação de 5 estrangeiros relacionados por jogo em competições da CBF. Essas as informações do Galo, meus caros Camisas 10.
Muito obrigado, essas informações do Galo Mineiro. O Galo Mineiro tá voando realmente no Campeonato Brasileiro. Já pra mim tá na decisão da Copa do Brasil, né? Meteu uma goleada pra cima do Fortaleza. Amanhã entra em campo no Castelão, mas dificilmente o Fortaleza vai seguir na Copa do Brasil. Vai dar Galo Mineiro na decisão. E o Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense para ver quem encara o Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão. O Pedro Marques vem aí. Aliás, Pedro, ontem o Palmeiras, eu vou te dizer, hein? Fala, Pedro!
A segunda-feira, aquele dia que a gente chega no trabalho mais cansado, depois daquela ressaca do final de semana.
E novo dia do futebol, sim, melhor se acostumar. Nos embalos de segunda noite, o Palmeiras venceu a equipe do Sport de virada e com gol do Luiz Adriano. Se liga só.
Desligado. Como é normal, no começo de semana, o Verdão levou o gol logo no comecinho. Aos 3 minutos, contra-ataque de Luciano Juba, lançamento preciso e gol de Leandro Bárcia. 1-0 Sport. Naturalmente, o Palmeiras foi tomando conta das ações, mas foi na bola parada que o Alviverde virou o jogo. Escanteio de Scarpa, a bola desviou em Luiz Adriano e entrou. 1-1. E a virada enfim chegou. Novo escanteio de Gustavo Scarpa. William desviou para trás e aí apareceu o Pitbull. Felipe Melo, do jeito que deu. Palmeiras 2, Sport 1.
Felipe Melo marcou o gol de número 400 da história do Allianz Parque. Depois do apito final, o técnico Abel Ferreira destacou o resultado.
O professor, a torcida do Palmeiras é chata, a torcida do Amendoim e não sei o quê, vão fazer isto e vão fazer aquilo. Até agora só tenho coisas boas a dizer, agradecer. Posso dizer, agradecer do meu coração o apoio, mesmo logo na primeira jogada que sofremos golo, e vocês foram determinantes, voltar a repetir, a torcida foi determinante para nós ganharmos este jogo. Nós jogámos com o Bahia 2 dias de descanso, só, apanhámos o Bragantino, depois tivemos 2 dias de descanso para ir para o Fortaleza, e ainda houve alguma inteligência, que eu não sei quem são os inteligentes que organizam, e vão levar comigo até ao fim, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador, vão levar comigo, como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir. Hoje a equipa só jogou com esta intensidade, com este ritmo, com esta força, porque tivemos uma luta muito grande para nos adiar o jogo, 2 dias depois de fazer 3 horas e meia de avião, que era o que estava previsto. Íamos jogar ao Ceará, vir de avião e 2 dias depois jogarmos aqui no Allianz Parque contra o Sport Recife. Isto é de quem não pensa, nem de quem organiza, seja a televisão, seja quem quer que for.
Com essa vitória, o Verdão subiu na tabela e agora é o segundo colocado com 49 pontos. 10 a menos do que o líder Atlético Mineiro. Eu volto com vocês aí do estúdio do Camisa 10 da Jovem Pan.
O Ademir Nanetti tá dizendo aqui, ó, mas ele falou isso no começo do programa, que eu nem tinha falado do Palmeiras. Fausto Favara, o Palmeiras ganhou de virada de 2-1. Foi pouco? Você é outro clubista. Se fosse corintianos, você iria falar que foi na raça, na superação. Acho tudo isso. Na raça, na... agora sim que a gente tá falando do Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras. Na raça, na superação, na aplicação. Mas o Palmeiras tem time para fazer muito mais. O Palmeiras não precisaria de tanta raça, tanta superação. E poderia se esbaldar de qualidade técnica. Porque foi para isso que o Palmeiras investiu tanto dinheiro. Então, essa é a minha opinião. Ótimo que o Palmeiras venceu. Tô feliz demais. Isso que importa. Mas tem algumas coisas polêmicas, viu, Chacon? Que o Pedro não tocou aí, ó. Cruzamento do Scarpa, se você reparar no momento do gol, eu sei porque os grupos dos palmeirenses estão questionando isso, ele não comemorou o gol, ele saiu sem comemorar o gol do Felipe Melo de virada. Óbvio que existia um choque ali entre ele e o Abel, isso já existiu lá no passado, né? E o Luiz Adriano marcou um gol a favor e um contra, mandando a torcida se calar. Então, duas coisas que não deveriam acontecer na noite de ontem na Arena do Palmeiras.
É, e o Scarpa, pra mim, foi, depois do Dudu, o melhor jogador em campo.
E na saiu partida. No seu melhor momento.
Exatamente.
Saiu do time na época, sim, no seu melhor momento.
Tava voando, conseguindo ser ali bem versátil, jogando também de lateral. Enfim, vamos falar do Corinthians? Então, bora. Agora, vamos falar do outro lado, Corinthians. Porque depois da folga de ontem, né, segunda-feira, o Corinthians se apresentou nesta terça-feira no CT Joaquim Grava para o treinamento aí no período da tarde. Então daqui a pouquinho o treino da equipe do Corinthians, o Timão que volta a campo somente na próxima segunda-feira, né, em Itaquera. Um jogo que é para vencer, né, tem que vencer porque é um jogo contra a Chapecoense. Se você perde um jogo para a Chapecoense ou empata um jogo contra a Chapecoense, aí fica... muito mal aí com a torcida, o Silvinho já muito pressionado, né? E depois da saída do Tite do Corinthians, olha só, vamos ver essa estatística aí legal aí que a produção separou pra gente, olha, 9 técnicos passaram pelo clube. Fábio Carilli é o que teve maior sucesso em questão de títulos e aproveitamento, seguido por Wagner Mancini, ou seja, Wagner Mancini deixou o clube como o segundo melhor treinador em questão de aproveitamento. E olha só onde está o Silvinho, quinta colocação, ainda abaixo do Silvinho, Thiago Nunes, Diego Coelho, Oswaldo Oliveira e Jair Ventura. Jair Ventura também, que é aproveitamento tenebroso. Mas aí o Silvinho não está nem na média, porque os aproveitamentos do Corinthians recentemente, aí na era pós-Tite, muito ruins, está descendo muito, precisa subir esse sarrafo, esse nível aí, o Corinthians... Uma oportunidade para o Silvinho melhorar esses números será contra a Chapecoense na próxima segunda, Favara.
Não tem a menor dúvida. Meio de 28. Ah, já posso chamar, rapaz? Vem aí amanhã?
Vem pode? Aí amanhã.
Pode, né? Vem aí amanhã. Amanhã vem aí Jovem Pan News na sua TV por assinatura, na sua parabólica número 7. Fique conosco. Vem aí para você.
Vem aí. Informação. Opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Que ansiedade, hein? Que ansiedade! Show de bola! Muito obrigado, gente, pelo carinho de sua audiência. Amanhã estaremos juntos, além do AM 620, toda a rede Jovem Pan News, YouTube Jovem Pan Esportes, também na Jovem Pan News, na sua TV.
Esfregando as mãos aqui, esperando por amanhã, ó.
Bora! Vamos com tudo, hein?
Vamos com tudo, vambora! Fique conosco, até amanhã, vem aí Esporte em Discussão. A galera vai debater tudo o que aconteceu nessa segunda-feira. Amanhã, Jovem Pan News pra você. Valeu, Favara, um abraço.
Valeu, um abraço. Vem aí, Espímpolo e toda a sua companhia. Tamo junto. Tchau.